Mais um podcast Pensando Sociologicamente.
Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir depois esse podcast. Nesse podcast nós vamos falar um pouco mais sobre a educação a partir do livro do Vitor Henrique Paro, O Capital para Educadores, ou Aprender e Ensinar com Gosto, a Teoria Científica do Valor.
Dialogando com a Sociologia.
Nesse bate-papo estou eu, professor Miro Santos, está também a professora Bruna Gaioso, um professor, né, intelectual, referência na educação no Brasil, que é o professor Vitor Henrique Paro. Então, eu gostaria que vocês dessem um oi. Professor, posso chamar o senhor de professor Vitor?
Pode chamar de Vitor, de professor Vitor, não tem problema nenhum.
Professor Vitor, é isso. Bruna, tudo bem por aí, Bruna?
Olá, gente, tudo bem?
A Bruna, que é uma colega aqui de podcast, sempre com palavras certíssimas no momento correto e com a linguagem que dialoga muito com o público. É isso.
Tá certo, vamos lá.
Pessoal, bom, a gente tem uma série de podcast que a gente faz entrevista com algumas personas, né? Nesse episódio, vamos avançar e debater a partir das contribuições do professor Vitor, que desafia e convida as pessoas a pensarem de verdade sobre o tema. Sobre o tema que ele vai falar pra gente agora, o porquê que escolheu esse livro, né? A gente sabe que há muita conversa fiada, muito fake news, há narrativas sensacionalistas, sobretudo da mídia hegemônica. Então, tem falácias dos grupos da direita, extrema-direita, que sem ao menos, né, se depararem, darem ao luxo de estudar, ir à raiz do conceito, esses grupos, essas pessoas, né, não entendem sobre os conceitos do marxismo, conceitos da teoria do valor, não entende muita coisa sobre economia e fica reverberando a ignorância para todo lado, né? Então, o livro do professor Vitor, ele acerta em cheio pela devida importância e esclarecimentos. Antes de tudo, vou apresentar o professor, né? Professor Vitor Henrique Paro. Ele é professor emérito da Universidade de São Paulo, possui mestrado em Educação pela USP, doutorado em Educação pela PUC São Paulo e livre docência em Educação pela USP. Ele foi pesquisador sênior na Fundação Carlos Chagas e professor titular na PUC São Paulo. Bom, atualmente professor titular, colaborador sênior da Faculdade de Educação da USP, onde ele exerce a pesquisa, a docência e a orientação em nível de pós-graduação. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração Escolar, GEPAI. Atua na área da educação com ênfase em políticas educacionais e administração de unidades educativas. É autor, entre outros, dos seguintes livros: Administração Escolar, Introdução Crítica, Gestão Democrática da Escola Pública, Por Dentro da Escola Pública, Reprovação Escolar, Renúncia à Educação, Educação como Exercício de Poder, Crítica ao Senso Comum em Educação, Crítica da Estrutura da Escola, Professor, Artesão ou Operário, e O Capital para Educadores. Então, é isso, né? A gente vai ouvir agora um pouquinho, professor. Primeiramente, a gente fica muito contente, muito lisonjeado por a sua aceitação, né? Por ter aceitado o convite em conversar com a gente aqui no canal.
Fala, professor.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por estar proporcionando uma divulgação maior do meu livro e das ideias que ele procura disseminar por aí. Eu que agradeço. Para mim é uma honra falar com vocês.
É isso. Falando em honras, eu dei essa honra para fazer a primeira pergunta à professora Bruna. Fique à vontade, minha colega.
Tá certo. Professor, mais uma vez a gente agradece a sua participação, agradece que você tenha aceitado o convite, né? Sabemos da correria, da docência, da pesquisa. Então, tirar um momento para fazer esse bate-papo conosco é realmente uma honra, tanto para mim quanto para o Miro, né? E para o nosso canal. E aí, professor, por que que um livro do Marx, né? Por que que um livro de teoria econômica, da teoria do valor, entre tantos assuntos que o senhor já tem pesquisado e que estão presentes na rotina escolar, né? Educação, gestão escolar, de onde que veio esse insight para fazer um livro dentro dessa temática? De onde que o senhor percebeu a necessidade de trazer essas questões também para o âmbito da educação?
Bom, para responder com poucas palavras, especialmente porque compreender como se constrói a materialidade humana, que é isso, quando se fala em economia, é a base de tudo. Sem você construir a sua vida, sem você viver, sem você saber como se produz socialmente a vida do homem e o seu cotidiano, não dá para ter quem pensa, quem faz, quem faz educação e assim por diante. Em termos de necessidade, assim, quase que pessoal, o seguinte, praticamente todas as vezes que eu me dirijo a públicos presenciais, nas inúmeras palestras que eu já fiz pelo Brasil afora, e em todas as entrevistas e tudo que eu me proponho a falar sobre educação, eu sinto sempre a necessidade inicial de me localizar onde eu estou. Não dá para compreender a educação se você não sabe a que se endereça essa educação, qual o propósito dela. E aí você precisa compreender do ser humano. E o ser humano do senso comum é uma coisa totalmente abstrata, no pior sentido da palavra, que deixa de levar em conta o concreto. Essa necessidade é básica. E esse livro procura exatamente dar essa fundamentação de tudo que é preciso levar em conta para quem quiser falar sobre educação, para falar sobre todos esses problemas que você está falando aí. Não dá para falar com consistência sobre cada um desses problemas se você não estiver ancorado numa concepção científica, não quimérica, da realidade. E a teoria científica do valor é isso, é a compreensão de como se produz a materialidade humana. É isso que justifica.
Perfeito, professor.
Professor, mais uma pergunta. Esse livro é para que possamos ir contra a guerra cultural, a ignorância, etc. Todavia, quais são os cuidados que os docentes devem ter, tendo em vista que são atacados simplesmente por serem críticos? Mesmo, muitas vezes, sem saber em profundidade a teoria marxista ou a teoria científica do valor. O que irão enfrentar se compreenderem a teoria do valor? Imagina essa direita raivosa perseguindo os professores na escola. Qual dica o senhor pode nos dar, assim, nos fornecer, para que a gente possa, ao mesmo tempo, elucidar e incentivar um fomento a esse entendimento dessa teoria que é muito importante, e ao mesmo tempo tomar os devidos cuidados ali?
Olha, não é hora de tomar cuidado, viu? Eu acho que é hora exatamente de não se tomar muito cuidado. O consolo que eu dou é mais ou menos aquele: olha, segura na brocha que eu vou tirar a escada. Falta isso entre os professores.
Tem que ter o brilho, né? Mexer na...
Exatamente. É porque falta aos professores, de um modo geral, assumir-se como professores. Nenhuma das minorias ou maiorias oprimidas que nós temos nos últimos tempos, falando aí sobre toda a questão da diversidade, nem o negro, nem o homossexual, nem a mulher, nem o deficiente físico, nem os indígenas, apareceram realmente como protagonista antes que eles se manifestassem e se dissessem: sou sim, com toda a honra. Então, não há que temer a crítica, há que enfrentá-la. Eu acho que um grande problema do professor não é enfrentar a crítica, é o fato que ele tem consciência de que ele realmente não é comunista. Ele não come criancinha viva, como os imbecis dizem, tá? Ele precisa saber o que é ser comunista no sentido científico da palavra, e não no sentido simplesmente mitológico. Saber se preocupar com o bem comum e saber como se produz a existência humana. Isso é o essencial, isso é sua força. Tendo essa força, basear-se nela. Claro, não vamos... Aí você tem condições não de responder aos bolsonaristas e outros tipos de imbecis que existem, se é que existem outros tipos de imbecis. Não responder simplesmente na mesma moeda, com difamações, com injúrias, com chavões, etc. Mas responder com a razão, dizer o que é importante, responder com posições políticas democráticas, adequadas, sem baixar a cabeça, mostrando: é assim, sim, senhor. A realidade se produz dessa forma. Dessa forma se produz a dominação, dessa forma se oprime grande parte da população. Dessa forma, eu quero ensinar, porque ensinar é a coisa mais importante que eu posso fazer. O professor não é importante simplesmente porque ele forma o advogado, o médico, o engenheiro, o arquiteto, simplesmente não. Até parece que as pessoas dizem que ele é importante por isso, porque acham que essas profissões são importantes. E o professor só é importante por isso. Não, vamos acabar com essa bobagem. Vamos pensar que o professor é importante porque ele é o verdadeiro elo de ligação entre a selvageria e a história. Pense nisso. Se você se formar, então veja, o conselho que eu dou, saiba o mais possível. Compreenda o mais possível. Não se esqueça que o senso comum nos engana. A terra parece que o céu, o sol parece que nasce de um lado e se põe de outro. Então a gente chega à conclusão que o sol gira em torno da terra. Durante milênios o homem acreditou nisso. Quando chegou alguém cientificamente, por conta do desenvolvimento científico da história, e demonstrou que não era isso, houve uma revolução. Morreram, a igreja, criminosa como sempre, assassinou, matou, queimou muita gente por conta disso. Mas era verdade. E o que precisou foi fundamentar essa verdade. O marxismo, na verdade, o marxismo, veja, quando eu falo marxismo, eu estou querendo dizer o marxismo científico do ponto de vista da produção da teoria científica do valor. O Karl Marx foi uma pessoa extremamente complexa, extremamente rica, que teve contribuições para a humanidade de todas as formas. A contribuição que eu penso nele é a contribuição de ter nos mostrado como se produz nossa materialidade. A imensa maioria das pessoas, dos marxistas, infelizmente, não levam em conta isso, porque pega aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais barato, a luta por aquilo que é mais fácil de compreender, ou mais emotivo. A luta política do Karl Marx enquanto cidadão, enquanto ser, que tinha uma militância, etc., essa é mais fácil de compreender. Percebe? E as pessoas se envolvem sentimentalmente com a personalidade física e psicológica do Karl Marx e se esquece da contribuição científica que ele deu. É como se eu começasse a imitar o Copérnico e não me valer, me apropriar da teoria científica copernicana. A mesma coisa com Galileu Galilei, a mesma coisa com Charles Darwin, entendeu? Então, é isso que é o importante. A maior contribuição que nós podemos dar a Karl Marx não é dizer eu sou marxista, isso é assim porque o Marx diz. Não, ele mesmo se diz que não era marxista. Isso é assim porque eu tenho condições de chegar a isso. Assim como eu não preciso nem saber que existiu Copérnico, para ter condições de provar que a Terra que gira em torno do Sol, eu não preciso imitar a personalidade do Karl Marx. Ninguém está criticando a personalidade dele, pelo contrário, foi uma pessoa fantástica. Mas o importante é o conhecimento científico que ele nos empresta. Esse conhecimento científico é básico para a educação.
Eu entendi.
Orgulhar-se disso, ter a satisfação, a dignidade de prover as novas gerações com conhecimento a respeito da realidade e como se produz a nossa materialidade e com a produção dessa materialidade se produz a injustiça e se produz a opressão, com vistas a transformar essa sociedade, isso é a melhor coisa que um professor pode fazer.
E diga-se passagem, né, tal qual os pensadores intelectuais que o senhor citou, né, Charles Darwin, né, Galileu Galilei, Einstein, Newton, todos eles desenvolveram métodos riquíssimos dentro da ciência, tal qual o Karl Marx, que desenvolveu um método histórico dialético, né?
Sim.
E nesse caso, quando as pessoas ouvem, né, diga-se passagem, sobretudo no senso comum, materialismo histórico dialético, elas só se apegam ao termo materialismo e julgam que o Marx só tratou da materialidade, da economia das coisas, e que é um pensamento muito focado ali. Então já começa por aí o erro ao não entender o método também, né?
Então, aí é uma coisa importante. Que bom que você fez essa pergunta para esclarecer alguma coisa que nem sempre eu tenho oportunidade de esclarecer. Muita gente... Primeiro, a questão do materialismo histórico. As pessoas, os inimigos do saber, os inimigos do conhecimento científico de Karl Marx, do conhecimento científico do materialismo histórico, eles utilizam esse negócio de materialismo exatamente para para que você ache que o Marx era um capeta, era um materialista, no sentido de pensar apenas na matéria e não pensar no espírito, e assim por diante. Isso não é verdade. É bom, entendeu? Falta aí, na verdade, um pouco de conhecimento de história da filosofia. Chama-se materialismo histórico porque não dava para se chamar realismo. Porque, na verdade, quando nós falamos em materialismo, nós estamos querendo falar da realidade material, que é a realidade com a qual nós temos contato, a realidade material. Mas essa filosofia, esse modo de pensar, não podia chamar-se realismo, porque já existia um realismo anterior, uma corrente chamada realista, que não era realista, que era idealista, entendeu? Então é por isso que chama materialismo. Materialismo não significa absolutamente que negue o espírito absolutamente. Não pensando no espírito como alma, claro, como pensam o raso senso comum. Não. Espírito diz respeito às coisas do pensamento, da representação sobre a realidade, do conhecimento, da arte, de tudo aquilo que é produção intelectual do homem. Isso nós falamos sobre espírito. O Marx, absolutamente, da ética, dos valores, tudo isso diz respeito ao espírito. O Marx, absolutamente, ignorou isso. Pelo contrário, o que moveu a conhecer a materialidade, por isso que ele se chama materialismo histórico, foi precisamente a espiritualidade, nesse sentido. Isso é um aspecto. O outro, Miro, muito importante, que eu quero frisar, é o seguinte... nós costumamos muito falar sobre materialismo dialético, sobre método dialético, sobre tese, antítese, etc. E as pessoas se perdem nisso. As pessoas, com perdão da palavra, se masturbam com isso. Masturbação teórica sobre isso. E não leva absolutamente a nada. Eu te desafio a encontrar, nesse meu livro aí, que tratou precisamente da materialidade, da teoria científica do Karl Marx, e procurou fazer as bases para compreender, de fato, a teoria científica do valor. O livro, em princípio, tinha a intenção de ajudar a ler o Capital. Ao escrever, eu percebi que você não precisa ler o Capital para compreender a teoria científica do valor, assim que você não precisa ler os livros do Charles Darwin para entender o evolucionismo, e nem do Galileu, Galilei, etc., para compreender. Você tem muita teoria e muito pensamento para se fazer disso. Então, dá para compreender a teoria científica do valor. Eu te desafio a você encontrar a palavra dialética aí nesse livro. Eu não precisei falar em dialética, eu não precisei falar em método científico, não precisei falar em método... Percebeu? O que acontece, infelizmente, é que... Isso é da minha... Não fiz nenhuma ciência sobre isso, mas é da minha prática... de universidade, de academia, dos meus colegas, de congressos, de tudo aquilo que eu tenho, com quem eu tenho convivido. Eu percebo que as pessoas são um pouco preguiçosas. Então, elas não leem o Capital. Eu imagino que... Claro que é chute, isso não é ciência, isso é chute. Mas eu imagino que por volta de 98% dos marxistas não entendem absolutissimamente nada de teoria científica do valor. E desses outros 2%, não sei quantos leram o Capital. Percebe? Porque eles se baseiam simplesmente nas teorias anteriores ao Capital. Não vale.
Manuscritos econômicos
Como?
Manuscritos econômicos e filosóficos.
Manuscritos econômicos e filosóficos, que são brilhantes, são bonitos.
E a gente, nas ciências sociais e humanidades, lê, né? Faz trabalho sobre isso.
Sim, então lê isso aí, lê Ideologia Alemã, lê Manuscritos Econômicos e Filosóficos.
Manifesto do Partido Comunista.
Lê o Manifesto do Partido Comunista, Guerra na França, etc, etc. Veja, nesse momento, Karl Marx não tinha. Nesse momento, vamos dizer melhor, o mundo ainda não tinha um conhecimento científico do valor, como Karl Marx vai fazer. É a mesma coisa que você ler as coisas do Copérnico antes dele descobrir ou dele demonstrar que era a Terra que gira em torno do Sol. Não vale. E as pessoas só leem isso. A obra definitiva de Karl Marx chama-se O Capital. E no Capital é que ele demonstra e que ele trabalha todas as categorias importantes, essenciais para compreender a produção da existência material. Eu não leio porque parece que é difícil, porque o Capital conseguiu fazer uma mitologia aí em cima de que isso é uma coisa muito difícil, etc. Percebe? Não leio e papagueiam coisas. Eu vejo, eu tenho sociólogos de renome no Brasil, que eu já tive que chegar e falar, meu senhor, vem cá. Não é a mesma coisa, viu? Valor de troca não é uma coisa que valor. Tem coisas diferentes, você não leu o Capital. Você provavelmente leu, no máximo, a contribuição à crítica da economia política, que é um texto anterior ao Capital. Percebe? Ou então você leu Ideologia Alemã, qualquer coisa assim. Eu li recentemente o livro de um grande sociólogo aí, falando sobre o Karl Marx, você via claramente que ele estava, inclusive, parafraseando a linguagem do Karl Marx do método da economia política. Veja, o método da economia política, que é uma parte da introdução à crítica da economia política, que ele acabou não publicando, tá? Introdução à crítica da economia política, na verdade, é a única coisa realmente sobre o método que o Marx escreveu de uma forma metódica, tá? Que é belíssimo. Tem umas 20 páginas no máximo, mas é belíssimo. Dificílimo de compreender. Foi antes do Capital. Tá? Então, veja, em termos de método da economia política, de método que ele desenvolveu, é aquele ali, o resto é o resto. Tá? Mas ali ele ainda não tinha utilizado rigorosamente e com afinco esse método que ele fala, que é verdadeiramente o método dialético, que todo mundo usa as palavras bonitas aí para dizer, porque as pessoas se escondem atrás das palavras. Eu falo que eu sou dialético, eu falo que eu sou materialista histórico e sustento. E as pessoas que estão ao lado, como morrem de medo, não falam nada e continuam também na ignorância, respeitando um ignorante maior, que falou que teve a coragem de falar que ele é o materialista histórico. Não é nada disso. Tá? Dá para se compreender. A diferença não pode ser, especialmente para o público geral, que o Marx não estava preocupado com os intelectuais simplesmente, mas estava preocupado com a grande massa da população. Eu, quando falo com a massa da população, eu não falo que eu estou usando as teses, antítese, síntese, etc. Eu digo e falo, olha, a aparência é assim. Vamos refletir melhor. No dia a dia, parece isso. Assim como parece que a Terra gira em torno do Sol. Mas venha cá, vamos pensar isso. Aí eu faço exatamente o que o Karl Marx faz. Procurar que o concreto só é concreto por ser síntese das múltiplas determinações. Mas eu nem pronuncio isso para ele, para quem eu estou falando. Eu vou vendo essas múltiplas determinações que a ciência conseguiu detectar para mostrar como que é o real. Então, é por aí, mais ou menos, que se pode compreender a contribuição do Karl Marx.
Ô, professor, a gente está no mato sem cachorro, então, né? Porque, ao mesmo tempo que o senhor, na sua fala, fala, olha, até mesmo intelectuais e pessoas da área estão fazendo uma leitura que não é a mais adequada possível, ou a gente está, talvez, deixando...
Isso já é eufemismo. Você está sendo bonzinho, não é que não é mais adequado, tá. É errada.
Errada, não, então, tudo bem. Aí as pessoas não estão fazendo uma leitura correta, bem errada, e você está dizendo de pessoas que, de certa forma, têm aproximações, têm acesso à leitura, a cursos universitários. O que dirá, então, a pessoa que seria o alvo maior, as pessoas das comunidades, a sociedade civil como um todo? Então, a gente está deixando esse livro ao relento mesmo, né? Uma obra-prima, que é o Capital, pouca gente está entendendo e compreendendo de fato.
Sim, e nem precisa disso. Nem precisa disso, porque o trabalho que o Capital faz, que as camadas dominantes fazem para evitar que você pense o Capital, já faria isso. Porque o Capital, por exemplo, a grande coisa que se faz é proibir que se lê. Não dá. Os cursos de economia, amigo, não tem leitura do Capital. O cara vai fazer economia nas faculdades, te digo, economia da USP.
Sim.
Quem disse que o pessoal da economia da USP lê o Capital? As grandes faculdades de economia leem o Capital. É como se você estivesse estudando astronomia e continuasse baseando-se em Ptolomeu.
Exato.
Percebeu? É como se você fosse fazer economia e te apresentasse um programa de... Fosse fazer astronomia e te apresentasse um programa de astrologia. Essa é a pura verdade. Sinto muito. Não vai dizer que eu sou agressivo porque eu digo isso. Eu estou dizendo a verdade. E tenho condições de demonstrar.
Não, claro, é possivelmente compreender, porque, por exemplo, no meu caso, só um relato aqui de experiência mínima vivida. Eu fiz ciências sociais na UFMS, em Campo Grande, durante a minha graduação, a parte da teoria mais profunda mesmo, a teoria clássica, sobretudo a parte de Marx, ela foi aviltada. Eu fui ver com especificidade, lendo desde A Miséria da Filosofia, outras obras, no mestrado lá na UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, Cláudio Reis, o professor, e aí esse sim, esse abordava e fazia mesmo toda o apanhado ali sobre a teoria, sobre o método e tudo mais. Ou seja, na graduação, quantos na graduação não estão vendo, estão vendo de maneira apressada e de maneira bem ruim, né? Assim.
Te digo, te dou um outro
isso nas humanidades, no que dirá na educação, por isso que o livro é importante.
Eu acho que fica prejudicado um pouco a outras questões que a gente tem que falar sobre o livro, mas você me chamando uma outra oportunidade, a gente continua, porque esse assunto é muito importante. Te dou uma outra notícia. Na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, eu tive a pachorra quando eu comecei a dar pós-graduação na Faculdade de Educação da USP, isso foi na década de 80, foi quando 86, 87, 88, por aí. 86, né? Eu fui ver, eu tive a pachorra, porque ali ficava arquivado, não era arquivado digitalmente, mas tinha os papéis, mas eu tive a pachorra de ver a bibliografia de todas as disciplinas que tinha sido dado desde o início da pós-graduação na Faculdade de Educação da USP. A primeira bibliografia que tem Karl Marx é a bibliografia da disciplina do professor Vitor Henrique Paro. Só para você ter uma ideia. As pessoas trabalham educação, trabalham sociedade, trabalham todas aquelas disciplinas sobre educação, sociedade e tudo mais, sem ler Marx. Como se você estudasse hoje, por exemplo, neurociências, tem ler Charles Darwin. Não é possível.
Não dá, não dá.
Então, é dramático, realmente é dramático, mas é a verdade. E o que a gente tem que fazer é falar. A minha missão, o meu modo de ser, é primeiro dizer isso. Existem erros absurdos, especialmente o pessoal da sociologia, Miro. Quando eu começo a fazer uma palestra presencial e falo da importância da divisão social do trabalho, quanta gente... Mas como? Mas a divisão social do trabalho não é ela que inclui a opressão? Não é nada disso, moço. Desculpa, te enganaram. Percebe? Quando eu falo que a economia política visa ver as leis naturais da organização capitalista, como leis naturais? Como o senhor é marxista? O Marx diz que é tudo social. Não, o Marx escreveu no próprio prefácio do Capital. Ele está procurando as leis naturais. Você precisa entender o que é natural e o que é histórico. É isso, são leis naturais, sim. A sociedade capitalista... Por isso que o capitalismo é selvagem, porque ele é natural. Ele existe naturalmente, não como um planejamento feito pelos homens como seres históricos. É feito pelos mais poderosos, aqueles que têm a força, como na selva. Quantas pessoas falam, não, mas valor de troca é uma coisa que valor. Não, moça, não é completa. Se você falar isso, você absolutamente não entende absolutamente nada de teoria do valor. Entendeu? Então, veja, todos esses nebas que eu coloquei aí do meu livro... por exemplo, a divisão técnica do trabalho que produz alienação. Quantos marxistas que se dizem marxistas acham que o problema da alienação do trabalho é um problema de que ele é super fragmentado? É a divisão técnica do trabalho, aquilo que o Karl Marx chamaria, por exemplo, de divisão pormenorizada do trabalho, é isso que institui a alienação. Não entende nada de alienação, isso não é alienação não, moço. O Marx foi muito mais além disso. Isso. E é esse o problema principal. Por isso, essa categoria que eu uso no meu livro é chamada Neba. Não é bem assim. Para mostrar, primeiro, aquilo que não é. Os equívocos que tem a respeito do que seja o capital. E isso está ali no Capital. É só ir lá ver, está escrito. Está escrito explicitamente. Por exemplo, a questão de que o ser humano é contra a propriedade... O comunismo é contra a propriedade privada. Aí foi na vida do Marx que ele teve a oportunidade de dizer: não, ninguém está dizendo que eu sou contra a propriedade privada. Percebe? Mas as pessoas continuam insistindo nisso. Por quê? Porque o capital e todos os seus adeptos fazem e oprimem as pessoas, impedem que as pessoas leiam isso? Isso sim, isso também, mas não só. Principalmente porque você, indivíduo, não se deu ao trabalho de estudar.
De estudar.
Tá? É isso, você não se deu ao trabalho de ler. Você ficou movido pela voz da igreja, tá? Que disse que Deus mandou parar o sol para o povo de hebreu continuar, terminar a conquista de... E você acredita que, então, é o sol que gira em torno da Terra. Tá? Isso é uma mitologia? Isso é uma mentira pregada pela igreja exatamente para que você não chegue à verdade? É. Mas também você se acomodou nisso. Você se acomodou num Deus porque é cômodo acreditar num Deus. É mentira que existe um Deus... E esse Deus é imposto pelas grandes, pelos poderosos e tudo mais, e dá simplesmente para perceber que é isso, é verdade, isso é mentira, é a maior fake news. A criação de um Deus extraterrestre, isso no domínio da ciência. No domínio da religião, você tem todo o direito de acreditar nisso, todo mundo tem o direito de acreditar nisso. Agora, que você se paute na sua vida pessoal, na sua vida pública, inclusive para oprimir os outros, para mandar matar, como fazia o senhor Bolsonaro, dizendo que era a favor da morte, imitando o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia também era a favor da morte, ele mandava matar os inimigos, matar as crianças, as mulheres, e conservar os homens para serem seus escravos. O Deus da Bíblia mandava isso.
Sim.
Entendeu? Então, isso você pode acreditar nisso, no domínio privado. Você usar isso no público é preguiça de você procurar saber qual a verdadeira história e qual a verdadeira realidade. Então, é por aí.
É isso. São as diversas formas de opressões, né, professor? Professor, eu queria falar um pouquinho do livro, sobre duas coisas, né? A gente toca no livro, daqui a pouquinho a gente volta nessas questões que o senhor elencou. Antes de mais nada, nós estamos aqui num podcast com entrevista com o professor Vitor Henrique Paro, eu, professor Miro, a professora Bruna, e a gente vai tecendo essas perguntas aqui e tocando um verdadeiro bate-papo, né? Na verdade, a mais que uma entrevista, aqui na verdade é uma verdadeira aula, importantíssima. Professor, eu queria falar duas coisinhas sobre o livro também, o livro está aqui. Esse livro é o Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Primeira perguntinha rápida do livro. O que é esse NEBA? Explica para o pessoal. E outra, ele tem um subtítulo ou, na verdade, é dois títulos mesmo? Explica para o pessoal, para quem estiver com dúvida, né? Porque eu vou deixar a descrição do livro aqui na descrição do podcast, mas ele não tem dois títulos, né, professor?
Não, ele tem dois títulos, sim. Veja, não é O Capital para Educadores, dois pontos. É O Capital para Educadores ou Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor.
Ah, ok. Então não é subtítulo, não.
Como?
Não é subtítulo, não.
Não é subtítulo, não. É igual o livro do Rousseau, que se chamava Emílio ou da Educação.
Ou da Educação.
São dois livros. Perfeito. Então, eu falo já logo no prefácio, que não se chama prefácio, porque o livro é todo revolucionário, ele é todo diferente. Chama-se... Manual de Instrução, no Manual de Instrução...
Manual de Instrução, é verdade.
Eu já digo aí que o livro não é para educadores, simplesmente, é para todos. Educadores é uma homenagem que você faz para os educadores, que, ao fim e ao cabo, é nos educadores que nós temos que investir, porque eles é que têm a maior massa de pessoas sob sua influência para ensinar a verdade a respeito da realidade social, política e econômica da nossa sociedade. Mas ele é para todos aqueles que estão interessados. Tá? Inclusive, O Capital para Educadores, por quê? Teve um livrinho uma vez, e eu até me culpo, porque eu fiz a propaganda do livro antes de lê-lo, chama-se O Capital para Crianças. Depois que eu fui perceber que isso é um total absurdo. Uma pessoa que escreve O Capital para Crianças nunca leu O Capital. Tá? Porque O Capital não pode ser para crianças. Para compreender O Capital, não pode ser criança. Tem que fazer operações abstratas. Tem que ter pelo menos 10, 12 anos. Pelo menos. para você realmente...
Subjetividade, muito pensamento, de conceitos, categorias, né?
Ensinar a teoria científica do valor para a criança é uma coisa que ensinar álgebra para crianças com menos de 10 anos de idade. Não dá. Ela não faz operações abstratas, é muito difícil, né? Não dá. Mas aí eu falei, poxa, quem é que vai ler? Vai ver que botou o capital, que vai ler, vai ver. Precisamente aquelas pessoas que morrem de vergonha de não saber nada sobre o capital, claro, e de achar que o capital é uma teoria, uma coisa científica, até começar pelo tamanho do capital, são 3 livros enormes, tá? E morrem de medo. Isso é uma aparência. Na verdade, não é difícil assim. Então, quem vai ler? Quem que está sempre sendo acusado de ser marxista sem nada a saber sobre Marx? São os professores. Eu falei, que bom, os professores vão ler. Infelizmente, muitos professores compraram esse livrinho, que é horrível. É
completamente, poxa vida,
indecente, porque não tem absolutamente nada sobre o capital. Pior, depois nós podemos falar sobre isso. Não tem nada sequer sobre Adam Smith.
Ficou não. Na época do David Ricardo e Adam Smith.
Não, não tem nada a ver com o David Ricardo nem com o Adam Smith. É uma teoria, é um capital, entre aspas, que é para quem existiu no século XVI, no máximo. Tá? 16, 17. Tá?
Não serve assim.
Inclusive, uma coisa interessante, que a gente estava falando sobre o obscurantismo em economia, você veja, o neoliberal ou liberal, neoliberal é um nome bonito para o liberal, liberal no sentido econômico, porque o liberalismo no sentido de construção humana é um avanço fantástico na história, não tem dúvida nenhuma, e nós não podemos abrir mão do liberalismo em termos sociais, não podemos abrir mão nunca, assim como não podemos abrir mão de toda a evolução histórica. Agora, o liberalismo no sentido econômico, ou no liberismo, como diria o... já é outra coisa. Então, os próprios liberais, eles não utilizam Adam Smith. Eles não são bobos. Se eles utilizassem Adam Smith, eles cairiam no Marx, de qualquer forma. Uhum. Porque o Marx não é nada mais do que desenvolvimento, prova de que é o trabalho que produz o valor. Isso quem disse, antes de tudo, foi Karl Marx, depois Ricardo. Percebe? Então, o que o liberalismo faz? O liberalismo inventa uma teoria ptolomaica que não tem nada a ver com a história dos três fatores, terra, trabalho e capital. E vai dizer que quem produz o valor é a utilidade, ou então quem produz o valor é a oferta e a procura, um monte de bobagens aí. Tá? Então, nem o... Veja, se pelo menos nas faculdades de economia se lesse A Riqueza das Nações, porque eu acho que nem isso fazem. Ele cita alguns pedaços, mas não fazem, não vê a pesquisa profunda que o Adam Smith faz, e que ele não teve condições históricas, porque ele morreu antes, e também nem condições ideológicas. Ele estava comprometido com a classe dominante, ele não teria condições de perceber que aquela classe dominante era dominante porque ela se apropriava do trabalho, do valor produzido pelo trabalho. Foi Karl Marx que fez isso, podia ter sido qualquer outro. A história desenvolve-se de tal forma que chega no metade do século XIX, Karl Marx tem condições de produzir uma grande teoria que revoluciona o mundo.
Nesse livrinho que o senhor falou, Capital para Crianças, não tem nada disso.
Não tem absolutamente nada. Tem todas aquelas... Tinha até erro de conta. A primeira edição tinha erro de conta, o final tem erro de conta. Porque no dia seguinte eu fui lá comprar, porque a editora aqui perto de casa, então eu fui lá comprar, e uma editora que publica livros de Karl Marx. Faz umas traduções meio loucas, mas publica. Né? Um monte de livros de Karl Marx. Talvez porque não pague mais direitos autorais. Mas eu tenho desconfiança disso. Eu acho que uma editora devia ter um mínimo de senso de não fazer essa traição. Publicar tantos livros de Karl Marx, de repente, publicar uma porcaria dessa que nega. Né? No livro, dá a impressão que o capital é o capitalista que é ruim. Então, depois, as pessoas chegam num acordo e o capital cede. Percebeu? Tem nada disso. A apropriação que faz sobre o capital é sobre o valor da mercadoria. Você compra mercadoria por um preço e vende por outro. É uma coisa burra, completamente, que não tem nada a ver com a teoria científica do valor. Então, eu falei, bom, vamos colocar o capital para educadores, que assim os educadores, os professores vão ler. Tá? Mas a tua pergunta, eu acabei fugindo. Sua pergunta, por causa, por que esse nome, sobre o título do livro, e sobre o tal de... de Neba. Neba era um... Eu quando... Agora não estou dando mais aula, mas eu sempre, na graduação e na pós-graduação, eu dava prova, mas não esses testes imbecis. Eu dava prova discursiva para as pessoas escreverem. Não dava nota, porque a prova era uma... Era uma oportunidade que as pessoas tinham de aprender mais, de publicizar o seu pensamento, e quando você publica alguma coisa, quando você fala alguma coisa para alguém, você, isso é conhecimento pedagógico e psicológico. Quando você expressa o seu pensamento, você é mais rigoroso a fazer, e ser mais rigoroso você aprende melhor. Então, eu analisava cada prova, dos poucos professores que li inteirinho cada uma das provas, e não dava nota, mas fazia as observações. E para facilitar em algumas das coisas que as pessoas escreviam, alguma coisa certa, outras coisas erradas, eu escrevia Neba e dizia, não é bem assim. E os alunos fizeram a festa com esse Neba, e todo mundo começou e adotou a palavra Neba e ficou famosa. E tal sorte que agora, primeiro nos pitacos teóricos do meu site, e depois aí. Então... A grande parte dos capítulos, dos títulos dos capítulos, são 18 capítulos, capítulos curtos, escrito com letras grandes, para as pessoas lerem tranquilamente. Um livro bonito. Eu recomendo que vocês, que se quiserem ver o livro, entrem no meu site. É simples, vitorparo.com.br. Pronto, não precisa falar mais nada. Vocês entram no site, vocês vão ver os livros. Tem lá um QR Code de 1 minuto e meio falando sobre o livro, falando o que ele tem de revolucionário. E esse Neba é isso. Então, vários capítulos, a maior parte deles, eles são entre aspas, porque não são coisas que eu defendo. Por exemplo, o primeiro capítulo, conhecimento econômico é coisa apenas para especialista. Neba, não é assim. Pelo contrário, os poderosos querem que você pense isso, porque os chamados economistas não entendem nada de economia. Os ministros da economia não entendem nada de economia. Os grandes poderosos dos bancos, para explorar e para ganhar dinheiro, não precisam entender de economia.
Vou abrir um adendo aqui, professor. Pode? Paulo Guedes não entendia de economia?
Absolutamente nada. Ou então ele é um bom fingido. Ele não entende de economia, ele não sabe nada. Ele entende de especulação... De aproveitar e de se apropriar dos valores. Ele é um grande negociante. Os grandes economistas do Brasil, não vamos falar dos grandes economistas de fato. Vamos falar de um Celso Furtado, de um Chico de Oliveira, de um Paul Singer, percebeu? Não vamos falar deles. Não vamos falar, por exemplo, de um Beluso, de grandes economistas que nós temos. Eles não entendem de economia. Entender de economia é ciência, tá? E para dominar, não precisa entender de economia. Percebe? Então, capítulo 2. O comunismo é contra a propriedade privada. Neba. A exploração do trabalho é resultado da maldade do capitalista. Não. O capitalista não precisa ser mau. O capitalismo é intrinsecamente desumano, por mais bonzinho que seja o capitalista. Por isso, não adianta diferenciar aqueles que têm um trabalho... análogo à escravidão, daqueles que fazem campanhas ecológicas bonitas, naturas da vida. Não, no fundo não. Essencialmente, de fato, o capital só existe se ele se apropriar do trabalho alheio, se ele tirar do outro aquilo que ele produziu. Essa é a condição de existir capital, senão ele não existe. E é importante você ler o livro, você compreender a teoria científica do valor. Não vamos falar isso aqui que não há tempo para isso, nem condições. Claro, claro. Você vai perceber que isso é como 2 mais 2 é igual a 4, para ser mais concreto. Sim. Tá? 2 mais 2 é igual a 4. Por que que é assim? Como de fato acontece isso? Como? Se não houver exploração, não há capitalismo. Eu desafio você, lê meu livro e depois vem dizer que está errado. Não teve ninguém que conseguiu fazer isso ainda. Não conheço ninguém que verdadeiramente leu O Capital e que deixou de compreender e de fazer-se marxista. Leu de fato e não fingiu que leu. Percebe? Tem aqueles ex-comunistas, que são os de mais extrema-direita, que eram porra louca na esquerda, era libelu, essas coisas parecidas aí, e depois torna completamente à direita, porque estava simplesmente pela emoção e não pela inteligência, pelo raciocínio, para se compreender cientificamente. A divisão social do trabalho é causadora da desigualdade no capitalismo. Sob o capitalismo prevalece o trabalho livre. Então, todas essas coisas estão entre aspas, porque são neva. Uma outra coisa importante desse livro, e eu acho que é o primeiro livro que existe, eu não consegui ver outro, não achei, vocês procuram aí. Me parece que é o primeiro livro híbrido do mundo. Híbrido não é simplesmente que ele é digitalizado, não.
Eu não achei outro, não.
É, eu também não achei. Não é que ele não é digitalizado, mas eu não tive tempo de fazer a pesquisa exaustiva. Pode existir em algum lugar, não vou dizer é o primeiro do mundo, então vou estar falando errado. Eu sou cientista, não posso me basear simplesmente num achômetro. É, mas então, veja, ele, ao final de cada capítulo, tem um QR Code. Você aponta o celular para lá, por exemplo, com o aplicativo do QR Code, você tem acesso a uma página, a um vídeo meu de 10 minutos no YouTube sobre aquele capítulo. Não é uma síntese do capítulo, não é uma coisa difícil, não. É um bate-papo tranquilo, descontraído, falando sobre coisas importantes daquele capítulo. Não substitui absolutamente a leitura do capítulo. Agora, se você quiser ler, tudo bem. Então, é isso. Agora, eu recomendo. Se você que está me ouvindo não tem nenhum livro, entra no... É simples. Entra no YouTube, escreve @VitorHenriqueParo4947. Você tem todos os 18 capítulos, tranquilamente, você pode ver essas coisas. Claro, vai faltar a leitura. Quem sabe você se estimula e faça a leitura. O primeiro dos vídeos lá, o teaser que fala sobre isso. No meu site também tem lá todo o acesso a todos esses vídeos que vocês quiserem. Então, é essa a inovação. Além disso, tem um glossário remissivo. É, você precisa saber, eu estou falando em liberdade, como condição humana, como construção da história, e você está pensando em liberdade como a liberdade do passarinho voar. Aí danou. Aí não, a gente não se comunica. Então, eu preciso dizer lá, no glossário remissivo, tem 80 termos, 80 verbetes, com no máximo um parágrafo, de meia página, uma página no máximo, explicando cada um daqueles conceitos. Então, os conceitos que você vê durante o texto, por exemplo, trabalho está lá com uma letrinha azulzinha, você sabe que trabalho é um texto, que um verbete que tem lá no glossário. Você vai lá e vê o que é trabalho. Você vê trabalho, força de trabalho, objeto de trabalho, para você não ficar bagueando, é a propriedade dos meios de produção, mas você nem sabe o que são meios de produção e nem sabe o que é propriedade. Então, vai lá, esses termos estão lá. Divisão do trabalho, trabalho produtivo, trabalho improdutivo, subsunção real, subsunção formal, toda essa parafernália, esses nomes que assustam tanto e que você vai ter alegria. Eu gosto de trabalhar, já mais de 40 anos eu explico a teoria do valor na graduação e na pós-graduação, mais de 40 anos. E é uma alegria de ver as pessoas se sentindo felizes em compreender. Elas morrendo de medo, de repente, pô, é isso, professor? Valor de uso, então, é simplesmente isso aí. É. Aqueles que falam para se exibir não sabem que é isso, mas você agora sabe, entendeu? Então, é nessa facilidade.
Ô, professor, vou abrir um adendo aqui, tá?
Eu também.
Basicamente, eu creio que esse livro ele vai ter uma grande aceitação, deve estar tendo já uma grande aceitação no meio da educação, no meio da academia, no meio de todas as pessoas, para além dos educadores e educadoras, né, que claro, como o senhor disse, o livro ele é para além dessas pessoas, né? Ele Sim. toma forma como foco nos educadores, pela própria difusão e ensinamentos que ele traz. Mas, pessoal, vou repetir aqui as palavras do professor Vitor. O livro é muito bacana, ele é muito bonito, ele é um tom de azul, ele tem subtítulos em todo o corpo do texto.
Isso é uma briga que eu faço, eu tenho 20 livros publicados, uma briga que eu faço com todos os editores. Eu falo, cara, por que você coloca o nome no cabeçalho de todas as páginas e coloca o nome do livro? O nome do livro eu tenho com ele, estou com ele na mão, eu sei qual é. Eu quero saber, na hora que eu estou lendo, em qual capítulo eu estou. Então, olha, no lado esquerdo põe o nome do livro, tá? Mas no lado direito coloca o nome do capítulo, que é muito mais fácil.
Faz todo sentido.
Eles aceitaram.
É verdade.
Por exemplo, por que fazer esse livro quadradinho assim? Faz arredondado.
Tem a borda arredondada, verdade, hein, professor?
A aresta do livro.
Arredondada.
Não é só criança que gosta de livro gostoso, né? Esse livro, inclusive, era para ser feito por um editor de educação infantil que, infelizmente, morreu e não pôde fazer o livro. A Covid o levou, da editora Cortez.
E esse objeto aqui de imã para marcador, né?
Isso, tem um imãzinho aí.
Foi esse editor de criança que teve ideia, né, professor? É bem lúdico, é bem agradável de você marcar a página.
Eu faço isso há um século. Eu faço
descobri
os meus marcadores em casa, porque eu aprendi isso com uma vereadora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Sofia Cavedon. Na década de 80 ou 90, no máximo, eu guardo até hoje um marcador que ela dava de brinde como santinho, que era isso, eu achei genial. Aí eu aperfeiçoei e fiz bonitinho. E briguei com 40 editores. Nesse último eu não briguei, eu obriguei. Quando você não fizer marcador, não deixa publicar o livro.
Ô, professor, mas você briga só com os editores das livrarias que não são progressistas, né? Das progressistas você não briga, não, né?
Pelo contrário, foi o que eu mais briguei, esse aí, da expressão popular. Foi uma briga muito, muito forte. Foi muito forte, mas leal, tanto que deu para a gente brigar e sem ficar com inimizade. Mas até agora eu vivo brigando com eles.
Uma briga que vale a pena.
Um tratamento muito, muito burocrático, sabe? No sentido que o Sanchez Vasquez fala, da burocracia se dá quando o meio se transforma em fim e as pessoas se esquecem do fim e ficam preocupadas burramente com o meio.
Professor, acaba que o senhor, algumas perguntas que nós tínhamos aqui na sua fala, o senhor já contemplou, mas ao longo da sua fala tem uma questão que ficou na minha cabeça, que é, o senhor falou desde o começo que o professor precisa ter coragem, né? O professor não pode se acovardar diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo e fazer realmente um posicionamento. E aí eu fiquei pensando sobre a rotina escolar, o senhor também fala um pouco sobre isso, né? Sobre o papel da escola. Se acaba que com a rotina escolar, com a demanda muito grande, a gente sabe que parte significativa dos professores hoje tem uma carga horária de trabalho bastante extensa. O senhor acha que a organização da escola, ela contribui para que esses professores não consigam ter acesso a essas teorias que nós estamos tratando aqui, que seria tão importante que nós soubéssemos, que nós tivéssemos esse conhecimento para uso em sala de aula, mas também para transformação social?
Eu acho que sim. Contribui sim, Bruna. Mas olha, mas não é só isso que contribui, tudo contribui.
Uhum.
Se a gente for pegar isso como alegação, fica ridículo.
Uma muleta, né?
Por quê? Porque a falta de tempo contribui, a falta de dinheiro dele, de ter lazer, de comprar livro, de viajar e de cuidar da sua cultura também contribui. A ignorância da Secretaria de Educação também contribui. A política educacional, que em vez de se preocupar com a formação integral do educando, se preocupa simplesmente em ver se ele consegue resolver testes imbecis, com perdão do pleonasmo, também contribui. Um governo fascista como esse do Estado de São Paulo, que tem um secretário da educação, que é um comércio, que é um capitalista, que usa a Secretaria da Educação simplesmente para vender os seus produtos e para conseguir bastante dinheiro, tudo isso prejudica. A incompreensão dos pais, a ignorância dos pais que foram formados por essa escola, não esquecemos nunca disso, tá? Pouco tempo atrás, o professor falou: professor, o que, que nós podemos fazer? Eu falei: primeiro é ver aquilo que nós podíamos ter feito e não fizemos. Tá? Se há 20, 30 anos atrás a gente tivesse realmente se preocupado com a educação, nós não teríamos um terço da população fascista como nós temos no Brasil. Temos um terço da população bolsonarista, ou bolsominion, né? Que é um texto, inclusive um vermete do meu livro, para não se esquecer o que é o bolsominion. Que é o sentido pejorativo de bolsonarista. Tá? Nós não teríamos. Nós temos pais, mães que foram adotados pelo obscurantismo religioso.
Sim.
Tá? Agora, então isso não vale como argumento.
Sim.
O que vale é você saber que tem que driblar, inclusive, isso. E principalmente,
isso que eu faço com esse livro,
né? Lutar para mudar isso.
Uhum.
Você tem pouco tempo, então lute para ter tempo melhor. Você primeiro precisa acreditar, cara. Você, professor, professora, precisa acreditar que realmente tem justificado, injustiçado, porque na minha concepção, na minha percepção, os professores não estão convencidos coisa nenhuma, não. Uhum. Eles foram doutrinados desde criança, desde quando eles eram crianças e passaram pelos professores, de que o professor é um ser inferior na sociedade. Isso está no seu inconsciente. Mesmo sendo professor, ele continua acreditando nisso. É isso que ele tem que combater, porque ainda não combateu.
Triste cenário, né, professor?
O maior empecilho. E isso é falta de conhecimento, isso é falta de apropriação da ciência, do conhecimento de como se dá a realidade social. Percebe? Então, isso é que precisa ser feito, isso é que precisa fazer parte das políticas. Mas veja, ele precisa saber lutar. Ele luta para conseguir melhor salário, está certo, ninguém vai dizer contra.
Sim.
Mas eu acho interessante que no estado de São Paulo, por exemplo, nenhum dos sindicatos, nem da prefeitura, nem do estado, praticamente me chama para fazer palestra. Uhum. Eles morrem de medo, eu acho, de eu falar essas verdades.
Eu vou chamar aqui, Mato Grosso do Sul, eu vou me organizar para a gente chamar o senhor aqui.
É um maior prazer de falar e de conversar com toda a sinceridade, com toda franqueza, o como os professores têm apanhado bastante porque lutam errado. Uhum. Lutam como se fosse simplesmente mais uma categoria profissional, e não é mais uma categoria profissional. Por isso que é importante ler esse livro, saber o que é o trabalho do professor e qual a sua particularidade em relação ao trabalho, por exemplo, do proletário, de um modo geral. Você vê, gente, Miro, na área da educação, principalmente dos sindicatos, teve ontem, numa palestra que eu fiz, um professor muito bem intencionado que falou que precisaria fundar um partido dos professores. Eu falei, pelo amor de Deus, basta os sindicatos, percebe? Uhum. O partido é alguma coisa particular, o sindicato também. A educação é pública, é de todos, então você tem que saber as armas que você utiliza para conseguir uma melhor educação. Porque é o seguinte, o trabalhador, no processo de produção capitalista, que produz mais-valia, o trabalhador da escola pública não produz, porque o dinheiro que é empregado para pagar o seu salário não se transforma em valor, percebe? Transforma-se em utilidade, mas não em valor. Ah, mas aí precisa compreender a teoria científica do valor. Não, você vai achar que o trabalho é um proletariado, o professor é um proletariado como o outro, e fica orgulhoso que o trabalhador também é proletário. E fica lutando para se parecer com o proletário. Oh, meu Deus! A volta no túmulo.
Essa frase tem muita faixa aí em protesto, professor, né?
Sim, mas veja só, escuta só, Miro, presta bastante atenção. A luta do Karl Marx era para destruir a condição de proletariado do proletário. É para fazer com que ele se transformasse num trabalhador livre. Porque ele faz um trabalho forçado. O que o move a trabalhar não é o próprio trabalho, é o salário que ele recebe, que é a única maneira que ele tem de viver. Percebe? Então é um trabalho forçado. Isso é que o aliena. Isso que é a verdadeira alienação, que é a cisão, a separação entre aquilo que ele produz, que é como se fosse a extensão da sua própria personalidade, aquilo que ele produz, isso que ele produz, que se transforma em valor, é expropriado dele. Então ele é cindido ao meio. Uma parte dele, que é a parte produzida pela sua personalidade, pelo seu trabalho, é cindido, vai para o capital. Essa é a condição de proletário. Proletário é o trabalhador que produz mais-valia. Esse é o conceito de Karl Marx. É preciso acabar com essa condição. E o professor, que teoricamente, em termos formais, da forma social, não é formal como formalidade simples, não. Na forma social, ele produz um trabalho que necessariamente é livre, porque se ele se preocupar apenas com o salário, ele jamais fará uma educação de verdade. Porque aí é um outro podcast, que é um dos capítulos do livro que fala sobre a condição de trabalho do professor. o trabalho dele precisa ser livre, porque o trabalho dele é necessariamente político. Ele se envolve, então não dá para ele fazer o trabalho procurando um prêmio de consolação apenas no salário. Ele precisa ter o trabalho como o motivo do seu... o produto que ele realiza como motivo do seu trabalho. Então, veja, querem transformar esse professor, que tem uma arma poderosíssima, que é a condição político-pedagógico da sua função, quer transformar na debilidade, percebe? Na pobreza, em termos de luta política, do proletário. É o contrário. Então, não me fala que você é marxista, me fala que você é anarquista, é o raio que seja, mas não marxista. É um marxista no sentido de Karl Marx, do que o Karl Marx queria produzir. Karl Marx jamais quereria transformar na sociedade de hoje qualquer trabalhador em proletário, e muito menos um educador. Então, veja, o trabalho do professor é um trabalho, a luta do professor, se ele quer vencer, e eu tenho falado para o pessoal aqui de São Paulo, olha, vocês vejam, desde que eu me conheço por gente, mas muito antes disso, desde o começo do século XX, pelo menos, os professores lutam, fazem greve, brigam, lutam contra o Estado para conseguir melhor salário. E nunca ganham. Quando eles ganham um pouquinho de salário por conta da greve, em seguida a inflação queima aquilo. De repente, chega em 1900, se não me engano, 1915, 1913, não sei. Não me lembro mais, já estou velhinho. Aqui em São Paulo, os alunos do ensino médio resolveram dar um chute nessa forma de lutar, de enfrentar o outro simplesmente pela força, pela autoridade política, como diria Gramsci, e resolveram fazer diferente, utilizar a persuasão, utilizar o seu poder de aparecer diante do outro como sujeito. Pela primeira vez, dobrou todo o autoritarismo do governo paulista. Caiu o secretário da Educação, precisaram botar um outro muito mais truculento, escambau. Tiveram que voltar atrás nas coisas que iam fazer, porque os alunos simplesmente pegaram e ocuparam as escolas. Ocuparam. Essa arma que nós temos. Ficamos aqui. Eu fui fazer um monte de palestra nessas escolas, falava, é isso, gente. Ocupa e fica. Deixa eles se virarem. Ocupa, e inclusive fazia como faz o MST, que é outro que é um grupo político extremamente avançado.
Sim.
Ocupar, se vierem arrastar, vocês relaxam, para que fica mais difícil de carregar vocês. Mas dá trabalho.
Tem algumas estratégias, né, professor?
Percebeu?
Claro, né? Tem que
essa
ter.
Estratégia funcionou, mas não é estratégia de simplesmente medir força com a força claro. Do outro. Porque no sistema capitalista, o cara da fábrica, da indústria, mesmo dos serviços, no momento em que o proletário, o trabalhador capitalista, para, ele está prejudicando quem o oprime. Percebe? Claro. O professor, no momento que ele para, ele não está prejudicando quem ele oprime.
Não.
Ele está prejudicando aquele que é o seu aliado. Olha a burrice. A burrice não, a irracionalidade.
E é muito utilizado, né?
A
família não vai ser atendida.
Né? Deve fazer greve, façam, mas façam bem feito. Porque na indústria, no primeiro momento, o capital está tendo prejuízo, ele vai ter que pensar em alguma solução. No serviço público, a greve só vai ter algum efeito quando ela se transformar em grande passeata e quando for para a televisão e virar um motivo político partidário. Só aí que começa a ter. Então, é muito mais trabalhoso. Sim. Então, veja, essa força você não tem. Quem te domina tem tanques, tem a TV Globo e toda a mídia corporativa a seu favor, que imediatamente vai dizer que você é culpado porque os professores, os trabalhadores estão se ferrando, que os coitados dos pais não têm lugar para deixar seu filho. Não está nem preocupado com a educação, está preocupado com o pai que não tem lugar para deixar seu filho para ser explorado pelo capitalista. Desgraçado. A média cooperativa faz isso. E vai contra você, diz que o professor só pensa em ganhar dinheiro, que o professor ganha mal, mas só pensa em ganhar dinheiro. Tudo bem, tem aquela conversa bobosa do dia do professor, que o professor é importante, mas na hora H tem que dizer que é o culpado, a pessoa que é culpada, o professor que é culpado. Você não ganha nada, porque você está lutando com a arma que o outro tem. O outro tem tanque, tem brucutu, tem corpo de bombeiro para jogar água na tua cara, bala de borracha, você não tem.
Papo reto, papo cabeça.
Sabe o que o outro não tem? Ternura. Você pode usar o diálogo. O que você tem é número. Você tem todos os pais e todas as crianças e todas as mães e todas as meninas e todos os meninos da escola. Você pode se unir com ele. De que jeito? Fazendo com que você é a favor dele. Isso é, inclusive, uma receita pedagógica. Tá? Você vai fazer educação muito melhor. Você vai deixar de ser odiado. Você vai deixar, futuramente, de levar um tiro desses alunos que você tanto oprimiu. E não parece que oprimiu. Percebe? Então você vai dar um abraço no seu pai. Não vai chegar na reunião de pais e dizer que o filho é bagunceiro, que o filho é ruim. Não! Coisa que a gente mais gosta no mundo é o nosso filho. Dê um elogio, meu filho, e eu vou ser teu amigo, vou fazer o que você quiser. E eu vou ficar com satisfação, vou vir nas próximas reuniões. Percebeu? Vamos conversar. Dê um abraço a esse pai. Fala que o seu filho tem coisas importantes. Fica dizendo que precisa de psicólogo, precisa de um monte de bobagem, que tudo isso é mentira. Em grande parte você sabe que é mentira. Em grande parte é ignorância. Você pensa que é só problema psicológico que tem. Não, não é problema psicológico, é porque você não deu um abraço naquela criança. Eu falo, ó, que é uma política revolucionária no Brasil, não precisa ficar gastando rios de dinheiro com internet, com toda a boboseira que se usa hoje em dia, que não resolve absolutamente nada. Só dá dinheiro para os interessados, os interesseiros. Determine que o professor dê um abraço no seu aluno todos os dias. Sinta bem. Sinta o aluno se o ama. Ah, você vai ver como muda totalmente a educação. Na reunião, no dia seguinte da reunião, chega para o aluno e fala, olha, conheci sua mãe. Ô, ela é jovem, né? Ela gosta muito de você, viu, Joãozinho? Legal, gostei da sua mãe. Menino, essa garota vai chegar em casa e contar para a mãe vai se sentir, vai contar para os vizinhos, vai ficar feliz, vai continuar ajudando a escola. É, na reunião de pais, fala para essa mãe, para essa olha, não bata no seu filho. Pega o princípio básico da pedagogia, que é o diálogo. Paulo Freire. Não só Paulo Freire, um monte de autores antes dele. Faça isso. Diga, olha, mesmo que o senhor não entenda do que o seu filho está estudando, fica do lado dele. Seja rigoroso. Determina horas, combina com ele horas para ver televisão, se for o caso, ou para ficar na internet, pouco tempo, mas marca tanto tempo. Fora isso, tanto tempo estudando, fazendo tarefas, se for o caso, e assim por diante. Você ganha um aliado.
Você ficar só no conflito não dá, né, professor?
Percebe? Mas é essa força.
Se me permite uma interrupção. Nesse caso, a gente pode dizer que a categoria, né, já vou ser criticado pelo senhor, a categoria de professores, essa todo o nosso conjunto, né, de educadores, a gente não está, além de não entender a teoria econômica do valor, a teoria de Marx e tudo mais, a gente não está fazendo uma boa análise de conjuntura, né?
Absolutamente.
A gente não está entendendo o mundo. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, para além da... até mesmo endossando o questionamento da Bruna anteriormente, a gente tem essas dificuldades todas e a gente não está... O que falta? Uma organização melhor? É isso? A gente, enquanto coletivo...
O que a gente não está fazendo...
A gente tem os aparelhos privados, né, de hegemonia que estão aí martelando e colocando o professor como um técnico, tecnólogo, um instrumental, um instrumento, sim, mas, e não está fazendo esse papel de educação, educador, né?
Sim, mas eles têm isso, isso é arma deles. Você não tem. Não adianta chorar. Chorar não adianta. É, percebeu? Você não tem. Sabe o que você tem? Você tem os pais e os alunos.
A gente tem o Todos pela Educação.
Sim. Essa portaria da empresa, das empresas. Veja, ô Miro, você não tem a mídia, você não tem esses aparelhos privados, mas você tem os pais, as famílias, as crianças, o ano inteirinho. No dia da reunião de professores, explica para ele, muda completamente o sinal, não põe a culpa no filho dele, que é mentira. Não é culpa sua, professor. Mas tenha essa consciência, deixa de descontar no aluno a paulada que você leva do Estado. Mostre para esses professores, para esses pais, quem é o culpado.
Está ouvindo aí, Bruna?
Mostre, conscientize quem, por que, que é difícil dar aula com 40 alunos quando a pedagogia manda ter no máximo 15, por exemplo, ou mudar esse tipo de sala de aula para uma coisa do século XXI, não do século XVI, como nós temos por aí. Transformar essa educação, muda, mostra para ele o que é isso. Se faz amigo desses pais, no próximo movimento que você fizer, você vai, não vai mais na passeata sozinho. Você vai na rua, nas avenidas, você vai ter os pais junto com você, porque ele vai sentir que aquele pai que paga o seu salário, por mais que seja minguado, o dinheiro que você recebe vem do suor dele, os impostos, aí é preciso ler o capital para educadores. Os impostos não vêm do bolso do empresário, os impostos foram tirados daquele valor a mais produzido pelo trabalhador. Então, o que você está comendo, que você pagou com o dinheiro do seu salário, malandro, esse arroz feijão que você está comendo, quem possibilitou a existência desse arroz e feijão é o pai do Joãozinho, a mãe da Mariazinha e assim por diante. Saiba disso, ele é quem te mantém. E não tem culpa de você ganhar mal. Até como não tem culpa dele ganhar muito mal também. Então, faça isso, faça essa consciência. Afeto para com os pais. Adote o pai. Eu venho falando isso, Miro, há 30 anos, mais ou menos. Eu venho falando, adote o pai, porque senão o pastor adota.
Mesmo porque, professor, a gente tem um dado, né? Só para ilustrar aqui, os professores, eles recebem muito mais, né? Bem mais do que 90% dos pais dos seus alunos.
Sim, isso não significa nada. Ele também recebe mal. Ele também não é bem remunerado. Tá? Não é porque ele ganha mais do que o outro que o outro está sendo oprimido. O outro está sendo oprimido por outras razões.
Oprimido por outras razões, exato. Mas estou falando assim, são os dois ali que estão na situação, né, deletéria.
Mas veja, né? Eu sempre falava, olha, e isso foi Karl Marx que falou. Que é uma outra coisa importante sobre Karl Marx, sobre essa questão aí, o Marx, num determinado momento, disse que a religião é o ópio do povo. A Igreja Católica, o maior crime, ela utilizou isso fortemente para dizer que o Marx era um ateu, um perverso, um ateu, um demônio, etc.
Para censurá-lo, né?
Para censurá-lo. Como se o Marx estivesse preocupado com isso. Deus tinha morrido já fazia tempo. Quem matou Deus não foi Marx. Desde os iluministas já não tinha mais sentido pensar...
Foi quem? Nietzsche?
Um Deus.
Hã? Foi Nietzsche?
Não, foi muito antes de Nietzsche. Nietzsche falou alguma coisa. Os próprios humanistas, que eram, às vezes, deístas, já tinham matado Deus. Marx não, o Marx não estava preocupado com isso. Pelo contrário. É isso que precisa fazer história. Eu fui ver onde... já não me lembro onde é. Mas eu fui ver onde o Marx diz isso. Ele está dizendo no momento em que ele está, pelo contrário, elogiando o papel da igreja. Extremamente contraditório. Precisa ver o que é verdade. Percebe? Olha só. No tempo de Marx, o ópio era livre. As camadas ricas, quando ficavam deprimidas, elas tomavam ópio. Percebe? Só que o ópio era caríssimo. Então, a população não tinha direito de usar o ópio. O ópio era aquilo que as fazia felizes, apesar da depressão. Ele criticava, então, aquilo que nós continuamos criticando, parece que é de hoje, mas não é, que o trabalhador, o filho do trabalhador, a filha da trabalhadora, não tem lazer. Ele não tem um clube. Ele não tem
nem o ópio.
Ele não tem a viagem, assim por diante. Ele não tem nem mais aquele joguinho de futebol da pelada, aquele joguinho de dominó no boteco para tomar sua cachaça, porque lá já também não tem segurança. Então esse ser não tem momento de relacionamento, de afeto, de emoção, de congraçamento com outras pessoas. Onde ele encontra esse congraçamento? Na igreja. Por isso que a religião acaba fazendo isto, tá? Que o capital não faz, de acolher essas pessoas e dar afeto e carinho a isso. É isso que ele queria dizer com o ópio do povo. Então, veja, o que que fizeram os bandidos dos pentecostais e de todas essas igrejas que existem por aí? Com todo respeito ao direito de você acreditar em tudo isso. Eu estou no domínio da razão e não no domínio da fé. Eu tenho que analisar sociologicamente o mal que isso tem sido feito. Eu não vou ficar nessa bobagem. Ah, a religião é muito boa. É que os caras que estão lá é que, não, que às vezes não são maus. Eu não estou nessa, tá? Eu já ultrapassei há muito tempo, tá? Eu não estou nessa aqui porque existe um padre Lancelotti, uma figura fantástica. Ele é fantástico porque ele é católico. Tá? Por favor, por favor. Nem dizer que um Papa Francisco que faz algumas coisas corretas, ele faz isso porque é a igreja que faz. Eu sei o que a igreja faz. Eu sei o que a igreja fez historicamente. Quantos ela assassinou, quantos ela matou, e não pediu perdão, não. E continua não perdendo. E continua fazendo errado. Continua contribuindo para a desgraça das pessoas, sendo contra o aborto, sendo contra a concepção e etc. Bom, deixa para lá. Então, veja, eu falava, olha, se você abraça... Eu tenho um livro belíssimo, meu Deus, as favas, se chama Qualidade do Ensino, a Contribuição dos Pais, que eu vejo uma experiência lindíssima disso. Como foi que fez com que os pais participassem da escola e fizessem da escola um lugar de referência? Esses
professor,
pais...
Repete o nome do livro, fazendo favor.
Qualidade do Ensino, a Contribuição dos Pais. Está tá com 30% diretamente no preço do livro, para todo mundo. Está com 30% na própria editora, a editora Intermeios. Então, veja. Aliás, eu preciso falar da facilidade para comprar esses livros, dos cupons que vocês podem usar e tudo mais. Mas deixa eu completar o raciocínio aí. Então, veja, esses pais, por que que eles vão à igreja? Por que que os pastores... Tem pastor bom. Eu falei no singular, talvez seja realmente singular. Não tem muitos, não. Porque a maioria, você sabe, virou um grande negócio.
Claro, virou um...
Eles ganham muito dinheiro com isso, né? Mas o problema não é que eles...
Os mercadores da fé, né?
Não ganham dinheiro. O problema é que eles contribuem para o obscurantismo. A ideologia que eles carregam é uma ideologia desumana, a ideologia do Deus poderoso. É uma ideologia, uma concepção ética da idade do ferro. Percebeu? O mundo evoluiu em termos éticos de lá para cá e as pessoas continuam na idade do ferro, quando os hebreus instituíram lá um monoteísmo e fez regredir, inclusive, a própria concepção de educação com um Deus poderoso que castiga.
Deus vingativo, né?
E assim, e continua fazendo. Tá? Então, veja, não é porque o cara gosta de ler a Bíblia que ele vai no culto. É porque o pessoal do culto é gente como ele. Que o abraça, não é gente que humilha como faz o professor. Veja, o professor deixa de utilizar a sua arma principal, que é a ternura, que é o diálogo, que é a educação. Esse pessoal o abraça, ele se sente importante na igreja. Ele lê uma porção de coisa de Deus, mas ele está pouco ligando lá e acaba acreditando num Deus e fazendo um pouco de obscurantismo e depois votando no Bolsonaro, porque é obscurantismo.
Sim, aí não dá.
A igreja não é baseada na ciência. As religiões, em geral, são baseadas na falta de ciência, na falta de conhecimento, na ignorância. Percebe?
Sim.
Então, é isso. Nós perdemos essa gente. Se a escola tivesse abraçado, por mais que tivesse feito um ensino sem qualquer tecnologia, se ela tivesse abraçado seus pais há 20 anos,
quando eu falava, hoje nós não teríamos essa desgraça no Brasil de tanto bolsominho, de tanto a gente canalha. Mas se formaram canalha pela educação ou pela falta de educação. Não venha me dizer que são inocentes aqueles que votam em Bolsonaro, não. São seres humanos que acreditam e que se movem por essa ética. Não são maus, não nasceram maus, mas não são maus por natureza. Fizeram-se pela educação e pela convivência. Porque são pessoas que acreditam, sim, que bandido bom é bandido morto. A mulher tem que ser dominada pelo homem. Que acreditam, sim, que negro não presta. Que acreditam, sim, que o pessoal da Umbanda, por exemplo, são coisas do demônio. Essas pessoas apostam nisso. E não venha me dizer que eu tenho que desculpar essas pessoas, coitadinhas, não. São produtos de uma educação ruim que nós temos que superar. E não superamos porque não fizemos a lição de casa, para usar um termo comum. Não fizemos aquilo.
Professor, mas há remédios, como dizem, remédios que matam, né? Água demais mata planta, né? Por exemplo, o que se tem para substituir essa falta de afeto...
Tem planta que é aquática.
O que se diz aí por aí para substituir essa falta de afeto é agora a modinha do socioemocional, né?
Do quê?
Socioemocional. Está na escola. Essa modinha do empreendedorismo ligado com o socioemocional. Isso também é uma lástima.
Né? Educação. O empreendedorismo é a ideia da competição. A competição não é humana.
É o individualismo, né? Individualidade a todo momento, né?
Mas é isso que está posto. Individualidade, individualismo.
É isso que está posto.
Então, veja, o individualismo, a competição não é humana. É chato você dizer algumas coisas óbvias. O dístico, ou pelo menos o jargão da Olimpíada, é uma vergonha. O importante é competir. O importante não é vencer, hein? Hipócrita! Quem é que compete para perder? Se o importante é competir, o importante é vencer. E o importante é vencer é um ditame natural da selva. Não é produzida pelo homem como um ser histórico. O homem, como ser histórico, ele transcende as leis naturais, as leis daquilo que necessariamente acontece. Percebe? O homem ele se manifesta diante do mundo criando novas normas e criando regras que são humanas, que são históricas, que não existiam, que não se transmite pelo sangue, que são históricas, que são o ser humano que produz. É aí que está o humano, o histórico, o antinatural. Não tem nada a ver com a natureza ecológica, não tem nada a ver com isso. A natureza é o domínio da necessidade, aquilo que necessariamente acontece. O contrário de liberdade, aquilo que te dá a opção de fazer assim ou assado. Então, você costuma dizer, isso eu trabalho, esse conceito de liberdade no livro, tá, gente? Porque nós não trabalhamos economia simplesmente para ganhar dinheiro na bolsa, nós trabalhamos economia para ver como se dá a realidade humana e para viver melhor, para sentir-se mais feliz, mais humano, mais companheiro do outro, mais com o outro. Então, liberdade, as pessoas geralmente confundem liberdade liberdade não é estar, não é simplesmente estar solto. Não basta estar solto para estar livre. A gente diz que o passarinho é livre para voar. Não existe uma hora absurda. Não existe
isso. Acho que Zé Paulo Neto, né? O Zé Paulo Neto falava que a andorinha ela tem os seus preceitos, né? De ordem biológica. Ela não está migrando para o que quer, né?
O passarinho não é livre para voar. Ele necessariamente voa. Ele não pode optar em voar ou não voar. Sim. Percebe? Faz parte da natureza dele. Não é algo construído pelo humano histórico. Livre para voar é o homem, mas isso ele construiu. Ele não nasce livre para voar. Ele constrói, o homem, na sua genericidade, constrói a possibilidade de voar. E aí ele pode optar entre voar e não voar. Isso é liberdade, isso é histórico. Competição não é histórico, porque competição é uma lei da própria genética. Só existe o desenvolvimento, só existe o humano, por exemplo, com a inteligência que tem, com a corporalidade que tem, com a constituição física, biológica que ele tem, por conta de uma lei natural, que é a lei da competição, a lei do predomínio dos mais fortes, mas isso é domínio da natureza. Se nós ficamos isso, nós ficamos na selva. Sim. Não como indígenas na selva, não. Como animais irracionais. Percebe? Tem nada a ver contra os indígenas que estão na selva, não são selvagens no sentido de
cultura, né?
Eles são históricos. Eles já têm economia. A economia já está ali presente. Muito antes de haver cifrão, dólar, queda da bolsa, etc., o econômico já estava presente ali antes de haver dinheiro. Esse é o econômico, esse que nos interessa estudar. Esse podcast você vai ter que cortar ele nos 40, né? Porque...
Professor, a gente tem que falar também do livro, né? Novamente, né?
Ah, sim, sobre alguma coisa prática, é isso. Bom, eu faço questão e não me envergonho, não esqueço uma vez um desgraçado, o cara que vem fazer palestra fica falando dos livros deles. Ô, miserável, o que tem eu falar dos meus livros? Meus livros são minhas ideias, é a extensão daquilo que eu falo.
Claro.
Estão ali escritos, eu tenho todo direito.
Fazer a propaganda.
Entendeu? E é um desgraçado que fala a respeito da exploração e acha que eu não tenho direito de ganhar o que eu ganho quando eu publico o livro. Embora eu não viva disso, felizmente. Felizmente, eu não preciso dos direitos autorais para viver.
E o livro Capital para Educadores tem a questão também do recurso que vai para a escola, né, Florestan Fernandes?
Então, exatamente sobre isso. Especialmente o Capital para Educadores, eu abri mão dos direitos autorais, não para a editora. Eu falei, não, vou abrir mão para a editora, porque eu estou sendo contra, estou traindo os meus companheiros, outros autores. A editora me paga, mas ela imediatamente já acredita na conta do MST. Mas o MST não é uma pessoa física, ou jurídica, então vai direto para a Escola Florestan Fernandes. Então, o preço de capa é R$ 69,00, tá? Não importa quanto você pague, 10% desse preço de capa, não importa por quanto é vendido, 10% desse preço de capa vai diretamente para a Escola Florestan Fernandes.
Quem pagou R$ 69,00, então R$ 6,90 vai para a Escola Florestan Fernandes.
Isso, 10%, R$ 6,90 vai para a Escola Florestan Fernandes. Então saiba que você está contribuindo. Se você é um moçominho, você vai ficar puto da vida e não vai querer dar R$ 6,00 para Escola Florestan Fernandes, que é de trabalhadores. Mas se você não é, aí você vai fazer isso com muita felicidade, se sentir bem, saber que vai aprender alguma coisa importante e vai estar contribuindo para pessoas que estudam das classes trabalhadoras. A outra coisa é que, na própria Expressão Popular, se você entrar no site da Expressão Popular, o meu site, vitorparo.com.br, você clicando lá no livro, você tem acesso direto ao site da Expressão Popular. Quando pedirem um cupom, vocês deem o seguinte cupom, tudo em letra maiúscula, VITORPARO20. Escrevendo VITORPARO20, você tem 20% de desconto. Os outros livros meus, os da Intermeios, tem três livros da Intermeios, eles já estão com desconto nesse período aqui todo. Não precisa botar cupom nenhum, já estão com desconto. Tá? O preço de capa já é com desconto. Na editora Cortês, tem também um cupom, mas é diferente, não é o mesmo cupom. Na editora Cortês, também em letra maiúscula, vocês escrevam Vitor Henrique Paro. Vitor Henrique Paro é o nome do cupom. E todos os meus livros, eu tenho uns 10 livros lá na Cortês, livros importantíssimos. Eu não falei aqui, mas um dos livros mais importantes é um livro bem pequenininho, se chama Educação como Exercício do Poder, que trabalha todos esses conceitos a respeito de política, de democracia, de educação, de público-privado e assim por diante. Tá? É um livro
É um clássico, né, professor?
Esse livro é... Aliás, eu fiquei felicíssimo. Que
Administração Escolar, Gestão Democrática, Administração Escolar é outro clássico também, né?
Esse Educação como Exercício do Poder, ele foi comprado pela... Agora eu já nem me lembro. A Secretaria de Educação de São Paulo comprou 3 livros meus. Foi sim. Educação como Exercício do Poder, Gestão Democrática da Escola Pública,
Opa.
Reprovação aqui. Escolar, renúncia à educação, e diretor, educador ou gerente. Comprou 11.300 exemplares de cada um. Então, os professores estão tudo tendo acesso a isso.
Ah, legal.
Mas os livros da Eda Cortez, que vocês comprarem, escrevendo Vitor Henrique Paro, tudo junto, com letra maiúscula,
vocês
têm 30% de desconto. Tá?
30% de desconto
na
editora Cortez.
Na editora Cortez. Isso até o final desse mês, só. Depois muda, eles mudam o preço e tudo mais. Então é isso. Eu estou à disposição para quem quiser entrar em contato. No meu site tem meu telefone para palestras, para conversas, tem meu e-mail. Vocês fiquem à vontade. Tem, inclusive, livros para baixar gratuitamente. Tem alguns livros que eu não tive paciência de fazer revisão para republicar. Então, tem livros ali. Tem um livro, por exemplo, sobre escola de tempo integral, que estava custando caríssimo, porque não tinha nenhum para comprar. Eu meti de graça no meu site para a pessoa...
Porque estava esgotado já, professor?
Estava super esgotado. Eu não sei. De repente, a gente pega aí, tem na internet para vender, mas custa 300 pau, qualquer coisa.
Nossa.
Assim. Tem um outro que está mais caro ainda, que é o... E não existe, porque teve só uma edição. Deixa eu pegar aqui nos livros. E esse não foi um livro, não é um livro autoral, é um livro de... Chama-se Políticas Públicas e Educação Básica. É um livro que eu fiz com o Luiz Fernandes Dourado e com vários outros autores. Ricardo Antunes, a Sofia Lercha, Dagmar de Zimbas, Dalila Oliveira, Marcelo da Silva e Lúcia Teixeira. Tem também um outro livro aí no meu site, vocês vão ver, um livro que é apenas digitalização. Foi um livro feito recentemente pelo pessoal da FEUSP, com artigos meus de outros livros, e que está no... É só digital, isso aí existe. Está no meu site, vocês podem baixar por aí também. Só entrar no meu site e ver os livros publicados, vocês vão ver, ter acesso a todos eles.
É isso. Eu e a Bruna somos agora o porta-voz do professor Vitor Henrique Paro aqui em Mato Grosso do Sul. A gente já vai verificar os livros, vamos acessar os sites, e é isso.
E já vamos começar vontade, a trazer o professor para cá, né?
Vamos fazer uma movimentação.
Vamos lá.
Bruna, vamos se articular, Bruna? Vamos não trazer esse homem para cá?
Tem que fazer com um pouco de antecedência, porque eu já estou velhinho. Então, eu antes da pandemia, até a pandemia...
Está mais forte que a gente, tem muita lenha para queimar ainda.
Eu até antes da pandemia, o que eu viajava? Eu dei esse Brasil todinho, o tempo todo. Agora eu me acomodei em casa, é muito gostoso ficar em casa, lendo. Então faço live para caramba, mas tenho viajado muito pouco. Então precisa com bastante antecedência para dar certo.
Mais uma hora você vai vir para cá de novo. Pessoal, nós agradecemos demais a participação e a verdadeira aula que a entrevista do professor Vitor Henrique Paro nos proporcionou, tá? A gente vai sempre pensando aqui a sociedade da educação, a complexidade do real, que não é fácil, não. Lembrando e reforçando aqui, o livro do professor Vitor Paro está disponível na loja da editora Expressão Popular, dentre outros vários títulos que ele mencionou, o que dá nome a esse podcast, né? O Capital para Educadores, Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. Ele não é caro, hein? Eu mesmo comprei durante o pré-lançamento, já no comecinho do ano. Como disse aqui, vale muito a pena, a sua escrita é muito didática. Ele é um livro que ele inova, porque ele é híbrido, tem QR Code, tem comentários do professor no seu canal do YouTube, tem capítulos que tratam, né, de discussão, né, sobre a teoria científica do valor, com muita propriedade e muita didática, diga-se de passagem, né? O professor ele escreve com a facilidade, né? Ele parece que está falando com a gente. Professor, a gente agradece demais, né? Eu mesmo paguei barato nesse livro porque eu paguei em pré-lançamento, mas vale super a pena porque ele é bem escrito, ele é bem adequado, ele é bonito, ele é muito agradável de se ver mesmo. Esse podcast, videocast, né? Contou com a participação, narração, locução e produção dos professores Miro Santos, Bruna Gaioso e tivemos aí o nosso convidado ilustre, né? O professor Vitor Henrique Paro. Tivemos algumas trilhas e a trilha sonora também Kai Engel, que será aqui no processo de edição, será colocada nos intervalos e aí nas transições também. Por favor, Bruna, as suas últimas colocações.
Professor, mais uma vez, a gente quer agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Como o Miro bem ressaltou, né, mais do que uma entrevista, é realmente uma aula. Tenho colegas do doutorado que estão ansiosíssimos por esse podcast, esperando, né, para poder ouvir, para poder ter um pouco do acesso desse conhecimento do senhor, que é tão importante. Muito obrigada e espero que a gente possa se ver novamente em outras oportunidades.
Eu que agradeço. Muito obrigado a você, Bruno e Almiro. E eu estou à disposição para próximas intervenções. Inclusive, se vocês quiserem fazer cursos aí, que eu possa participar em termos de para a leitura do livro, podemos fazer semanalmente, de repente, uma intervenção para falar sobre alguma coisa, para estimular as pessoas a lerem. Me proponho a fazer isso, viu? Pode ficar à vontade. Aliás, eu já fiz isso antes do livro ser publicado. Eu fiz um curso, aliás, esse livro nasceu desse curso, né, que se chamava O Capital para Educador, e foi um sucesso muito grande, muita gente assistindo mesmo, tá bom? Então, estou à disposição. Muito obrigado, foi muito gostoso ter vocês dois.
Meu professor, vamos sempre pensando na sociedade da educação e a complexidade do real, e sigamos aí em frente na luta.
Obrigado, gente. Um abraço.
Tchau, tchau. Boa noite.
Mais um podcast Pensando Sociologicamente.